Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre economia política, da comunicação e da cultura. Meu nome é Vinícius Gondra e hoje vamos falar sobre o sexto capítulo do e-book Um Novo Olhar para a Cultura, Comunicação e Informação, organizado pela doutora Eula Dantas Taveira Cabral, com o título Presidenciáveis e Sociedade, Democratização e Direito à Comunicação, à Informação e à Cultura nos Programas de Governo dos Candidatos à Presidência do Brasil. Foi escrito pela doutora Eula Dantas Taveira Cabral e pelos ex-bolsistas de iniciação científica do Grupo de Pesquisa EPCC, Larissa Gama Loubeck, Júlia do Carmo Aranha e Felipe Farias Maciel Araújo. Falando um pouco mais sobre os autores, Eula Dantas Taveira Cabral é coordenadora do projeto de pesquisa Economia Política da Comunicação e da Cultura, EPCC, da Fundação Casa de Rui Barbosa, FCRB, e pesquisadora do EMERGE, da UF, e do EPCC, FCRB. Professora do Programa de Pós-Graduação em Memória e Acervos da Fundação Casa de Rui Barbosa e servidora da instituição do Setor de Pesquisas de Políticas Culturais. Eula Cabral é doutora e mestre em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo, UMESP, com pós-doutorado em Comunicação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Larissa Gama Loubeck é membro do Grupo de Pesquisa Economia Política da Comunicação e da Cultura, EPCC, da Fundação Casa Rui Barbosa, especialista em Direito Constitucional aplicado pela Faculdade Legale, foi bolsista de iniciação científica da Fundação Casa Rui Barbosa no projeto Cultura, Comunicação e Informação na Era Digital. Júlia do Carmo Aranha e Felipe Farias Maciel Araújo estão cursando Direito, são membros do Grupo de Pesquisa Economia Política da Comunicação e da Cultura, EPCC, da FCRB, e foram bolsistas do Programa de Iniciação Científica PIC no projeto de Concentração Midiática diante da Democratização da Comunicação e da Diversidade Cultural, Análise das Estratégias dos Grandes Conglomerados. Vamos ao artigo. O e-book Um Novo Olhar para a Cultura, Comunicação e Informação foi organizado pela coordenadora do Grupo EPCC, Eula Cabral, e publicado em 2023 pela Meus Ritmos Editora. A obra conta com um comitê científico formado por 18 especialistas nas áreas de comunicação, cultura e informação. Com 20 capítulos, escritos por 25 pesquisadores, o e-book está dividido em três partes. O material está disponível gratuitamente para todos no site do EPCC, cujo endereço é epccbrasil.wixsite.com/epcc2/pesquisas. Abre aspas. Presidenciáveis e Sociedade, Democratização e Direito à Comunicação, à Informação e à Cultura nos Programas de Governo dos Candidatos à Presidência do Brasil, fecha aspas. Sexto capítulo do e-book, que vai das páginas 92 a 112, tem como objetivo mostrar o cenário de disputa política na presidência do Brasil no ano de 2022 e os projetos de governo dos 12 candidatos sob o olhar da democratização da comunicação, da cultura e da informação. O capítulo inicia apresentando aos leitores o contexto da população brasileira, que é uma grande consumidora midiática na área de radiodifusão, que é majoritariamente controlada pelas empresas Globo, Bandeirantes, SBT, RedeTV e Record, e na área de telecomunicação, que é majoritariamente controlada pelas empresas Claro, Vivo, Oi, Net e Sky. Este cenário de concentração midiática na mão de poucos faz com que esses conglomerados tenham grande influência na comunicação, na cultura e na informação que chegam aos seus ouvintes, se tornando de extrema importância saber como os políticos, em específico neste capítulo, os que se candidatam a presidente, encaram a situação e o que propõem. Está registrado na página 92. Os autores mostram que o panorama midiático no Brasil é um cenário complexo, que a radiodifusão e a telecomunicação são dominadas por um oligopólio de empresas, indo contra o artigo 220, parágrafo 5º da Constituição Federal de 1988, que diz, abre aspas, os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio, fecha aspas. Diante desse cenário complexo, é importante que a democratização da comunicação, da informação e da cultura entrem na pauta dos dirigentes políticos. Registrado na página 92. Para explicar o conceito de democratização, os autores citam o que é defendido nos estudos de pesquisas de Adilson Cabral Filho e Eula Cabral, 2007. Abre aspas, são históricas bandeiras de lutas dos movimentos sociais no país. São preocupações de organizações sociais em suas atuações diárias, levando em consideração as necessidades da reformulação de políticas públicas, a importância da diversidade de produtores capacitados e qualificados para acessar e exercer o controle sobre os meios de grande circulação, além de implementar meios de alcance local e comunitário. Fecha aspas. Isto está registrado na página 93. Os autores argumentam, ainda na página 93, que o cidadão brasileiro possui direitos e não pode continuar sendo influenciado pelo oligopólio midiático existente, onde poucas empresas selecionam as informações e moldam suas opiniões, não permitindo o olhar de várias vertentes, evitando que haja democratização da comunicação, da cultura e da informação. No Brasil, em 2022, ocorreu a décima eleição para o cargo de presidente da República pós-redemocratização de 1985, com 12 candidatos disputando o poder, sendo quatro mulheres: Simone Tebet, do partido MDB, Sofia Manzano, do PCB, Soraya Tronic, do partido União Brasil, e Vera Lúcia, do PSTU, e oito homens: Ciro Gomes, do PDT, José Maria Imael, do DC, Felipe Dávila, do Partido Novo, Jair Bolsonaro, do PL, Leonardo Péricles, do partido UP, Luiz Inácio Lula da Silva, do partido PT, Paulo Marçal, do PROS, e Roberto Jefferson, do PTB, substituído depois por Padre Kelman. Página 94. Os autores, então, para entender as propostas dos candidatos ou candidatas para a população brasileira em relação à democratização e o direito à comunicação, à informação e à cultura, analisaram todos os 12 projetos de governo dos candidatos ou candidatas, buscando pelas palavras-chave, abre aspas, democratização, direito, comunicação, informação, cultura e suas variações culturais e cultural. Fecha aspas. Trecho da página 95. Com a pesquisa feita, os autores fizeram uma tabela para cada proposta e nela mostram quantas vezes cada uma das palavras-chave foram citadas. Vamos à análise do primeiro projeto, o de Simone Tebet, MDB, e o seu projeto, abre aspas, Princípios, Diretrizes e Compromissos, fecha aspas. O projeto foi elaborado pela coligação Brasil para Todos, resultado da parceria dos partidos políticos Cidadania, MDB, Podemos e PSDB. Ele possui 46 páginas e é dividido em quatro eixos, sendo eles: 1. Justiça social, cidadania e combate à desigualdade. 2. Economia verde e desenvolvimento sustentável. 3. Governo parceiro da iniciativa privada. 4. Governo inclusivo, seguro e transparente. Em seu projeto de governo, as palavras democratização, direito, comunicação, informação e cultura, além de suas variações cultural e culturais, somadas, foram citadas 31 vezes. Enfoque em comunicação, que só aparece uma vez, democratização, que não aparece no projeto, cultura aparece 7 vezes, chamando a atenção para a recriação do Ministério da Cultura, Legislação e Patrimônio Cultural. E a palavra informação aparece 3 vezes, mas aliada à telemedicina e aos investimentos em infraestrutura. A candidata Simone Tebet, MDB, ficou em terceiro lugar no primeiro turno, com 4,16% dos votos. Trecho da página 96. Outra candidata, Sofia Manzano, do PCB, e o seu, abre aspas, Programa Político do PCB para as eleições de 2022, fecha aspas. O projeto tem como subtítulo, abre aspas, Um programa anticapitalista e antiimperialista para o Brasil, fecha aspas. Possui 19 páginas e é dividido em duas partes: Programa Emergencial do PCB, com 21 tópicos, e Programa da Revolução Brasileira, com 60 tópicos. Todos os oito termos são citados e, somados, aparecem 58 vezes no projeto. Enfoque em comunicação, que aparece 14 vezes, e a proposta aborda diretamente política de comunicação, e a palavra cultura aparece 15 vezes, e a proposta da candidata a valoriza como direito. Ou seja, a candidata não ignora a importância dos direitos dos brasileiros em relação à comunicação, à cultura e à informação. A candidata Sofia Manzano, PCB, conseguiu 0,04% dos votos, registrado na página 97. Outra candidata, Soraya Tronic, do União Brasil, e a, abre aspas, proposta de plano de governo da candidata à presidência da República, Soraya Tronic, 2023 a 2026, fecha aspas. A proposta tem 73 páginas, dividida em 10 tópicos: economia, educação, ciência, tecnologia e inovação, saúde, assistência social, desenvolvimento ambiental e sustentável, agricultura e segurança alimentar, defesa civil, corpo de bombeiros, segurança pública, esporte e cultura. Os oito termos foram citados e somados aparecem 38 vezes. Comunicação só aparece uma vez, cultura aparece 10 vezes e suas variáveis 8 vezes. Nenhuma palavra aparece relacionada com direitos ou democratização à cultura, comunicação e informação. Ou seja, a candidata não se preocupa com esses tópicos em seu projeto de governo. A candidata Soraya Tronic, do União Brasil, obteve 0,51% dos votos. Trecho registrado da página 98. Outra candidata, Vera Lúcia, do PSTU, e o projeto, abre aspas, um programa socialista para o Brasil, fecha aspas. O projeto tem 26 páginas, sendo dividido em 25 partes. A tabela mostra que dos 8, somente 5 termos foram citados no projeto. Democratização, comunicação e informação não aparecem. Cultura aparece 6 vezes e suas variáveis também 6 vezes, mas não se menciona a recriação do Ministério da Cultura e políticas culturais para toda a sociedade. A candidata, em seu projeto de governo, não mostra preocupação com cultura, comunicação e informação como direitos dos cidadãos. A candidata Vera Lúcia, do PSTU, recebeu 0,02% dos votos. Trecho da página 99. Agora vamos às análises dos candidatos masculinos. Primeiramente, Ciro Gomes, do PDT. E o seu projeto, abre aspas, linhas gerais do programa de governo de Ciro Gomes, do PDT, à presidência da República em 2022, fecha aspas. O projeto está organizado em 13 seções e conta com 26 páginas. Os 8 termos aparecem e, somados, são citados 31 vezes. A proposta destaca uma seção para tratar da cultura, prometendo a criação de programas para garantir o acesso à internet a toda a população brasileira, além de prever o investimento na democratização do acesso aos serviços culturais. O candidato mostra uma certa preocupação com o direito à cultura, mas não destaca a comunicação e a informação. O candidato Ciro Gomes, do PDT, foi o quarto mais votado no primeiro turno, com 3,04% dos votos, trecho registrado na página 100. Outro candidato, José Maria Imael, do DC. O programa de governo do candidato, chamado Diretrizes Gerais de Governo para Construir um Novo e Melhor Brasil, fecha aspas, aborda 25 temas e conta com 9 páginas. Dos 8 termos, somente 5 aparecem no projeto e, somados, são citados só 14 vezes. Democratização, comunicação e informação não aparecem. O candidato não pretende promover a democratização e o direito à cultura, à informação e à comunicação, uma vez que em seu programa de governo não aborda tais direitos. Trecho da página 101. Outro candidato, Felipe Dávila, Partido Novo. E o projeto, abre aspas, Um Novo Brasil para Todos, 2023 a 2026, fecha aspas. O programa de governo do candidato conta com 36 páginas e está dividido numa seção inicial intitulada de, abre aspas, Convite para um Novo Brasil, fecha aspas, seguida por 10 metas de governo. Dos 8 termos, 7 aparecem no programa e, somados, são citados 44 vezes. Democratização não aparece. O programa de governo não aborda especificamente o tema da democratização do acesso à cultura. O candidato, em seu projeto de governo, não leva em consideração a cultura, a comunicação e a informação como direitos dos brasileiros. O candidato Felipe Dávila, Partido Novo, obteve 0,47% dos votos. Trecho registrado na página 102. Outro candidato, Leonardo Péricles, UP, e sua proposta de governo. O projeto contém 12 páginas, sendo dividido em duas partes. Propostas emergenciais, com 6 diretrizes, e propostas estruturantes, com 23 diretrizes. Dos 8 termos analisados, somente 6 aparecem, e, somados, são citados 21 vezes. Apesar de o termo informação não aparecer, apresenta propostas que podem promover a democratização e o direito à cultura e à comunicação, porém, falta na proposta alguma política que combata a desinformação nas redes. Trecho da página 103. O candidato Leonardo Péricles obteve 0,05% dos votos. Outro candidato, Paulo Marçal, PROS, e seu plano de governo. Nas eleições de 2022, teve sua candidatura à presidência indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral, em 6 de setembro de 2022. Mas, como seu projeto é disponibilizado na plataforma do TSE, faz-se necessário entender o conteúdo proposto. O projeto, abre aspas, Plano de Governo 2023 a 2026, 40 anos de crescimento em 4 anos de governo, 40 em 4, Marçal, fecha aspas, tem 108 páginas e é dividido em 5 partes. Tríade do Plano de Governo, 12 perfis do brasileiro, a curva de vida de brasileiro, direitos e garantias, programas, garantias e investimento, propostas de desenvolvimento por regiões. Dos 8 termos, 6 aparecem no projeto e são, somados, citados 35 vezes. Ele aborda um viés liberal em sua proposta de governo, onde todo cidadão é visto como um empreendedor de si próprio. Não é possível detectar o engajamento do candidato com a pretensão de promover a democratização e o direito à cultura, à informação e à comunicação. Trecho da página 104. Roberto Jefferson, PTB, e Padre Kelmon, PTB. E o plano de governo 2023 a 2026, presidente Bob Jeff, 14. O TSE negou a candidatura do Roberto Jefferson, deixando-o inelegível para disputar qualquer eleição até 2023. Com isso, foi substituído pelo candidato Padre Kelmon. O projeto tem 12 páginas e é dividido em 9 partes: liberdade como princípio, caminhos para um Estado mínimo necessário, no aspecto político, nas relações de capital e trabalho, na educação, no aspecto econômico, no aspecto do meio ambiente, nas relações internacionais e com isso PCB. Dos 8 termos analisados, somente 4 aparecem no projeto e, se somados, aparecem 9 vezes. Verificou-se que no plano de governo não se tem nenhuma menção à democratização e ao direito à cultura, à informação e à comunicação. Isso contraria a Constituição, que preza esses valores como direitos do povo brasileiro. O candidato Kelmon, PTB, obteve 0,07% dos votos. Trecho registrado na página 106. Outro candidato, Jair Bolsonaro, do PL, e seu projeto, abre aspas, pelo bem do Brasil, plano de governo 2023 a 2026, Bolsonaro, fecha aspas. O projeto do candidato à reeleição contém 48 páginas e está dividido em valores e princípios centrais do plano de governo, fundamentação estratégica e plano de governo e conclusão. Os 8 termos analisados aparecem e, somados, são citados 117 vezes. Porém, apesar do grande número de menções às palavras cultura e direitos, não há, no documento, intenção de promover a democratização e o direito à cultura, à informação e à comunicação, pois não há propostas específicas para tal. É importante destacar que, nos anos de governo Bolsonaro, a área cultural foi reduzida a uma secretaria de um ministério e as instituições culturais foram sucateadas e em perigo de encerramento de atividades. As áreas de comunicação e informação também não tiveram atenção, fazendo com que a desinformação no Brasil evoluísse. Trecho da página 107. Vale dizer que o candidato Bolsonaro, em suas duas candidaturas, usou da disseminação de notícias falsas para diminuir a imagem de seus oponentes. Ele e a sua equipe organizaram o que chamamos de Gabinete do Ódio, que agia com o objetivo de criar notícias que difamem seus adversários ou ideologias opostas. O candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, do PL, obteve 43,2% dos votos no primeiro turno, ficando em segundo lugar, indo para a disputa do segundo turno, onde conseguiu 49,1% dos votos, perdendo a eleição para Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Agora vamos à análise do último candidato, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o projeto, abre aspas, Vamos Juntos pelo Brasil, diretrizes para o programa de reconstrução e transformação do Brasil, Lula e Alckmin, 2023 a 2026, coligação Brasil da Esperança, fecha aspas. O projeto tem 21 páginas e é dividido em 4 tópicos. Vamos Juntos pelo Brasil, compromissos para a reconstrução e transformação do país, desenvolvimento social e garantia de direitos, desenvolvimento econômico e sustentável, socioambiental e climático, e defesa da democracia e reconstrução do Estado e da soberania. Todos os 8 termos são citados e, somados, aparecem 80 vezes. A proposta foi organizada com a junção de forças da coligação, abre aspas, Brasil da Esperança, fecha aspas, formada pelos partidos políticos PT, PSB, PCdoB, PV, PSOL, Rede, Solidariedade, Avante e Agir, e demonstrou o compromisso de promover a democratização e o direito à cultura, à informação e à comunicação. Na diretriz 118, o programa ressalta, abre aspas, O direito de acesso à informação e aos meios de comunicação é essencial numa sociedade democrática, orientada pelos direitos humanos e para a soberania. Fecha aspas. Página 20. No que tange ao direito à cultura, na diretriz 25, destaca-se, abre aspas, defendemos amplo direito à cultura, com fortalecimento das instituições culturais e a recomposição do financiamento e do investimento, criando condições para a qualificação, ampliação e criação de políticas culturais. Fecha aspas. Página 6. No artigo Abre aspas. Direito e democratização da comunicação e da cultura no projeto de Lula para presidente do Brasil em 2022. Fecha aspas. Escrito e apresentado por Eula Dantas Taveira Cabral no 18º Congresso Ibercom, que aconteceu na Universidade NUR, em Santa Cruz da Sierra, Bolívia. Em outubro de 2023, a doutora apresenta provas de que o candidato Lula vem colocando em prática as diretrizes propostas em seu programa de governo. O ex-presidente e então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, saiu vitorioso após o segundo turno das eleições, com 50,9% dos votos, registrado na página 108. Por fim, sobre a análise de como os temas democratização, da comunicação, da cultura e da informação foram tratados, enumerando os termos democratização, direito, comunicação, informação e cultura, além de suas variações cultural e culturais, e quantas vezes foram destacados, nos mostra que, das 12 propostas dos candidatos à presidência do Brasil, de acordo com os autores, a que mais se aproximava da realidade brasileira, que preza em sua Constituição pelos direitos à comunicação, à informação e à cultura, era do governo dos Partidos dos Trabalhadores, PT. Com o atual governo, já se consegue observar mudanças. A área de cultura voltou a ser prioridade do governo federal, recriando o Ministério da Cultura e investindo em políticas culturais públicas. No que tange à informação, o atual governo vem criando legislação para combater a desinformação no país, proteção dos dados e controle das plataformas digitais. Porém, em respeito à regularização do ambiente midiático, em especial em relação à regulação do capítulo 5 da Constituição Federal de 1988, assim como os governos passados, pouco vem sendo feito. O oligopólio no meio midiático é um problema sério e não pode ser ignorado, uma vez que não promove a diversidade cultural e não se permite que haja democratização na cultura, na comunicação e na informação. Trecho da página 109. Muita coisa se ajustou para mais próximo ao que a Constituição Federal de 1988 ressalta, mas ainda há áreas em que tanto o governo atual quanto os próximos vão ter que agir. Porém, com o esforço de tentar mudar, tudo é possível. Assim, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso canal de podcast sobre economia política, da comunicação e da cultura. Lembra você que este capítulo, Presidenciáveis e Sociedade, Democratização e Direito à Comunicação, à Informação e à Cultura nos Programas de Governo dos Candidatos à Presidência do Brasil, do e-book Um Novo Olhar para a Cultura, Comunicação e Informação, está disponível de graça no site do IPCC. Agradeço imensamente ao ouvinte por sua atenção. E, se você quiser saber mais sobre o assunto, visite nosso site IPCC. ipccbrasil.wixsite.com/ipcc2. Você encontrará um rico repositório contendo artigos e obras científicas, legislações, inúmeras notícias e eventos sobre direito e democratização da comunicação, da informação e da cultura. Curta e siga nossas páginas no Facebook, IPCC, Economia Política da Comunicação e da Cultura, no Instagram, IPCC Brasil, e veja nossos eventos científicos no nosso canal do YouTube, IPCC Brasil. Lembrando que, em nosso canal do Spotify, existem outras centenas de podcasts interessantíssimos esperando por você. Não deixe de dar uma olhada. Agradeço a audiência e até a próxima!